Nós estamos recebendo no estúdio da CBN o secretário de Meio Ambiente de Maringá, Leopoldo Fievski. Secretário, seja muito bem-vindo aqui à CBN. Boa tarde.
Boa tarde, Ronaldo, amigos da CBN. É uma satisfação estar contigo aqui de novo, podendo debater assuntos importantes para a nossa comunidade.
Secretário, ontem a Câmara aprovou em segunda votação o projeto que autoriza a Prefeitura a acertar, né, a implantar, na verdade, iniciar o processo, né, para a implantação de uma usina de incineração do lixo. Na verdade, não é nem uma usina de incineração do lixo o termo, né? Seria de aproveitamento energético, é isso?
É, Ronaldo, assim, o teor do projeto aprovado na Câmara, na verdade, é uma autorização legislativa que a gente inicia um processo de parceria público-privado para dar destinação final aos resíduos. Né? Então, o texto aprovado diz a esse processo legal necessário para a gente possa dar a continuidade. Obviamente, o município tem anunciado, tem debatido, tem defendido a alternativa do aproveitamento energético como uma das soluções compartilhadas para a questão dos resíduos sólidos. Obviamente, é a solução de maior importância nesse momento que a gente está narrando, e ela aliada às outras ações que estão em andamento para dar essa solução.
Bem, essa usina de aproveitamento energético é uma proposta que vem sendo estudada há bastante tempo pelo município. Há quanto tempo essa tecnologia vem sendo observada pela Secretaria de Meio Ambiente e vem sendo buscados fundamentos para poder entender que essa talvez seja a melhor solução para Maringá?
Veja bem, ir e ter contato com essa tecnologia, o prefeito, desde que assumiu o seu primeiro mandato em 2005, já começou a buscar essas alternativas. O que acontecia naquele momento é que isso se tornava inviável economicamente, né? As tecnologias estavam muito caras naquele momento, as grandes empresas, fornecedores de tecnologias, não tinham tanto interesse em vir ao Brasil, e se tornava isso um procedimento bastante caro, o que inviabilizava. Cerca de 2 anos atrás, nessas tratativas, o mercado internacional começou a se atentar para o potencial instalado aqui no Brasil, né? E começou com isso, a ver alternativas, começaram a encontrar alternativas de nacionalização de parte do processo que vem barateando. Então, ele se tornou, na operação, tornando-se atrativo aos municípios, principalmente aos grandes municípios, médios municípios, regiões metropolitanas, porque o custo público, naquela tarifa que o cidadão, que tinha cobra do cidadão, que a prefeitura vai ter que repassar, começou a se aproximar muito, muito, muito interessantemente do que é o aterramento. E aí começou, então, a vantagem ambiental, os ganhos ambientais se tornarem interessantes. Então, assim, estudado ao longo dos anos, a gente vem discutindo. Até cerca de 2 anos atrás, não se parecia viável. A gente começava a discutir $130 o tratamento por tonelada. Hoje nós já estamos num patamar de $35 a $40 como um preço. Quer dizer, caiu demais em termos de adaptação e nacionalização e tropicalização dessas tecnologias usadas mundo afora.
Bom, então o custo da tonelada deve ficar para Maringá, embora ainda não esteja fechado, provavelmente em torno de R$60 a R$70, é isso? É essa a estimativa?
É, nós estamos revisando agora o estudo de viabilidade econômica que nós temos. O primeiro estudo apontou um preço de partida de licitação, porque isso também pode sofrer um desconto durante o processo licitatório, um preço máximo de cerca de R$ 81,00, né, aproximadamente. A gente está revisando esses preços agora, e hoje nós pagamos R$ 75,00 em uns quebradinhos para fazer o aterramento simples desses resíduos. Então está muito próximo, né, contando que provavelmente na disputa mercadológica haja um desconto entre os concorrentes. Então, nós ficamos bastante próximos e dando uma solução definitiva sem passivo, né? Por exemplo, só para comparativamente, nós estamos lá com um projeto de encerramento do antigo lixão, do antigo aterro, né? Que hoje o orçamento para fazer esse encerramento é cerca de R$8 a R$9 milhões para fazer um projeto de encerramento. Quer dizer, é um passivo que ficou e que tem que ser trabalhado e aquela área vai ficar inutilizada aí por mais uns 30, 35 anos pelo menos.
Bom, um outro aspecto, o senhor está falando para a gente então que hoje a gente paga em torno de R$75 para enterrar e a expectativa é que R$81 para essa outra forma de tratamento, ou seja, para a incineração desses resíduos. Um outro aspecto que me chama a atenção nessa tecnologia que está sendo proposta é que ela pode ser transformada em energia, mas quem for operar isso, obviamente, vai ter um lucro com essa incineração e transformação em energia. Esse lucro fica para a empresa, então. Ele não serve para abater esses R$ 81.
Veja bem, existe uma linha base dentro de um processo de equilíbrio econômico-financeiro de um contrato dessa natureza. Então, nós fizemos vários estudos para 10, 15, 20, 25, 30 anos, né? Até porque nós propusemos os 30 anos, porque a amortização do investimento inicial se mostra mais eficiente nesse período de carência. Então, há uma linha base, hoje nós consideramos um determinado valor da venda da energia elétrica que essa empresa pode fazer, um potencial de aquisição de crédito de carbono. Então, isso serve de projeto básico, até para quando você vai abrir a licitação, todos os concorrentes têm que entender em que campo está se trabalhando e qual tipo de equilíbrio econômico-financeiro, para que ela possa fazer suas próprias contas, né, efetivamente. Então, o que acontece, Ronaldo? A nossa perspectiva, assim, então tem uma linha base. Nesse sentido, se não mudar nada ao longo desses 30 anos, permanecerá esses custos. O que nós estamos muito entusiasmados, né, com esse processo? O aterro, ele não tem possibilidade de geração de novas fontes de receita, né? E o conceito da parceria público-privada é que, assim, nós somos sócios da empresa na execução desse processo. Cada benefício que nós agregarmos ao processo, o município também é beneficiário. Então, claro. Por exemplo, nós estamos considerando apenas a venda de energia elétrica, né? Cujo valor de leilão desse tipo de energia renovável na ANEEL, ele varia um pouco, mas temos lá trabalhando com R$150, mais um desconto que nós temos de taxa de transmissão. Nós estamos considerando o preço médio da tarifa da receita de energia por R$190 o quilowatt-hora. O mercado, essa usina, ela tem capacidade, ela produz basicamente vapor. O vapor que mexe com turbina e a turbina que gera energia elétrica. Só que esse vapor, se a gente tiver a capacidade institucional de vender esse vapor, ou seja, a gente colocar perto dessa usina algumas indústrias que usam o vapor como parte da sua matriz energética, o valor do vapor no mercado, que não é um mercado regulado na verdade, está passando de R$400 o metro cúbico do vapor servido, né? Então ele é muito mais rentável do que a energia elétrica. Se a gente conseguir viabilizar, então, que se venda mais vapor do que energia elétrica, isso aumenta a receita da empresa e o município se apropria de uma parcela desse benefício caindo a tarifa pública, né? Então, nós temos um potencial de crescimento de receita. Então, por exemplo, o governo federal ainda não fez isenção de nenhum tipo de imposto, de IPI, de imposto de importação sobre esse tipo de tecnologia. A partir do momento que ele tenha qualquer desconto de ICMS, de IPI ou de outros impostos, isso também são receitas adicionais que o município terá o direito de se aproximar. Então nós temos, assim, muita fé, muita credibilidade que essa solução ambiental séria, importante, ao longo dos próximos, no ano 12, ano 13, ano 14, nós temos uma condição de uma tarifa negativa, né? Quer dizer, a gente ir se apropriando de outras fontes alternativas de receita, que não a receita da tarifa pública, né? Beneficiando toda a gestão pública e o uso do recurso público.
Bom, isso significa então que com o tempo a gente pode chegar a uma tarifa zero. Então hoje a gente está pagando R$ 81,00, né? Vai pagar, pelo menos é essa, né? A gente está falando do que deve acontecer, né? Para começar. Mas aos poucos esse preço pode ir caindo até chegar um momento que pode ser negativo, ou seja, lucrativo, né? O sistema ser lucrativo.
Agora veja bem, no caso da tecnologia de aproveitamento energético, a gente vê esse potencial. No aterramento, basicamente você tem a possibilidade de usufruir de algum crédito de carbono se você fizer um manejo muito espetacular desse aterro, né? E se tiver algum incentivo oficial, subsídio de governo federal. Você não tem fontes alternativas de receita no sistema clássico que 90% e tantos do país adota hoje, né? Então nós vemos como possibilidade, como perspectiva, que obviamente precisa de arranjo institucional, precisa as empresas que compram energia, aquelas que estão com selo verde, compram essa energia entendendo que ela é uma tecnologia já certificada pela ONU como um mecanismo de desenvolvimento limpo para suas políticas ambientais, então podendo pagar um preço um pouco melhor do que a competitividade com a energia hidráulica ou a eólica, né?
Muito bem, estamos conversando com o secretário de Meio Ambiente de Maringá, Leopoldo Fievski, falando sobre essa tecnologia para aproveitamento energético que está sendo estudada pelo município de Maringá. E a gente tem acompanhado toda essa discussão porque ela é bastante importante, trata do futuro do tratamento de resíduos. E eu gostaria de saber do secretário Essa, nesse momento, a gente vai ter que pagar, então, para a incineração, né, desse lixo, para o tratamento desse lixo. Isso vai ser, então, repassado para o cidadão. Não tem jeito. O cidadão vai pagar um pouco para fazer o tratamento.
Ronaldo, veja bem. Hoje nós temos já a tarifa do lixo implantada no município de Maringá. Todo mundo paga lá no seu carnê de IPTU, todo mundo pagou no seu IPTU. A estratégia que o município tem anunciado, interessante, é assim, isso está casado muito com a questão da gestão da água e esgoto, que todo mundo já conhece também, que o município persegue que esse contrato tenha novas bases a partir de então. E nós temos assim, que os resultados que hoje não são oferidos para o município, que eles vão para a empresa operadora, possam subsidiar essa atividade. Então, o que nós perseguimos e temos anunciado e temos trabalhado para isso é que, ao sistema de água e esgoto retornar ao município, que os resultados que hoje servem para fazer o chamado subsídio cruzado de outros municípios, né, recursos de Maringá acabam sendo aplicados em outros municípios que não têm tido desempenho satisfatório, que esses recursos possam, ao invés de sair das fronteiras do município, ser subsidiar sim, mas subsidiar uma atividade, uma prestação de serviço local, e no nosso caso são as outras áreas do saneamento, envolvendo manejo de resíduos sólidos, também envolvendo a reciclagem, envolvendo todo o sistema de gestão e a própria problema de drenagem urbana, que é um assunto que nós temos que investir pesadamente. Então, a estratégia, obviamente, que nós buscamos é essa, né? Mas, veja bem, se vamos dizer que nós permanecemos na situação atual, hoje nós já pagamos uma tarifa pública. Nós estamos, nesse momento, fazendo a transferência das tarifas públicas de um sistema de aterramento para, basicamente, um sistema de aproveitamento energético. Não estamos aumentando a despesa pública municipal. E o que nós perseguimos é que a gente possa arrumar fontes de subsídio para isso na própria outra conta de saneamento.
Quer dizer, se a gente hoje tivesse a licitação, se fosse exatamente hoje, nas regras atuais, se a gente não contasse com esse serviço de saneamento, absolutamente nada dessa questão da água, não haveria alteração para o cidadão. O cidadão não pagaria nada mais do que ele já está pagando pelo tratamento que já é feito no carnê de IPTU.
Absolutamente nenhuma, né? Até porque você tem que mudar a lei tributária, nós nunca cogitamos de fazer isso. O município faz a cobertura dos seus serviços, é deficitário o que nós cobramos hoje das tarifas de lixo, de manutenção da cidade, não paga efetivamente já a conta hoje, mas nós temos, graças a Deus, uma ótima saúde financeira e estamos podendo com isso suportar esses custos sem que isso implique em aumento de impostos, aumento de taxas para os nossos cidadãos.
Muito bem. Nós continuamos com a entrevista com o secretário Leopoldo Fieves, que ele já trouxe então para a gente uma informação importante. Então, o município não cogita cobrar nada mais de cidadão pelo tratamento dos resíduos nessa nova tecnologia. Outro aspecto, secretário. Para se gerar energia, né, há informações de que há necessidade de uma quantidade maior de lixo do que a gente produz diariamente. Me parece que hoje está em torno de 300 toneladas por dia, né? Isso é o total de lixo que se produz na cidade. Secretário, se a gente produzir essa quantidade, é suficiente para aproveitamento energético ou a gente vai precisar receber lixo de fora? Tem muita gente fazendo críticas nesse sentido. Eu gostaria de entender se há necessidade de uma quantidade maior de lixo nessa usina e se há proposta de se receber lixo de outros municípios.
Veja bem, nós temos um projeto básico que será de referência para a competição entre as empresas. Nós não sabemos qual a tecnologia, que tamanho de usina que os concorrentes poderão nos apresentar. Então, por exemplo, você tem usinas de plasma, que nós conhecemos fisicamente, que trata de 5 a 100 toneladas por dia, né? Então, nós temos sistemas que são moduláveis, que eles vão aumentando conforme a demanda. Nós já vimos sistemas que têm uma demanda mínima de 1.000 toneladas dia, outros de 500 e tal. Então, primeiro, nós não sabemos exatamente o que a competição, os concorrentes irão nos apresentar. Então, existem formas de atender a nossa demanda. O que nós estamos deixando claro dentro desse processo é que deixar a informação que o município de Maringá produz cerca de 300 toneladas por dia. Vai ficar disponível como anexo acessório do processo licitatório o plano municipal de saneamento, que informa a nossa intenção de investir e aumentar a coleta seletiva, né? de diminuir o volume de lixo, apesar do crescimento vegetativo projetado. Então, o importante numa competição dessa é você deixar a regra clara do jogo. Nós não garantimos 1.000 toneladas ou 500 toneladas para que ele... O que, obviamente, nós, como política pública, nós abrimos sim a possibilidade de que, não por responsabilidade do município, que o prestador de serviço que vier aqui, desde que adequado ambientalmente, dentro do licenciamento, que é um processo rigoroso que nós vamos enfrentar daqui para frente, respeite todos esses parâmetros. Talvez seja uma forma alternativa, até porque a Política Nacional de Resíduos, o governo do Estado, estimula processos de regionalização, que a gente não tem um aterrinho, porque mesmo para Maringá tem um aterro aqui em Paissandu, outro em Sarandi, outro em... É muito ruim porque o meio ambiente é regional, né? Então, há um estímulo para a regionalização. Então, nós estamos indo, sim, com a permissividade dentro do processo licitatório de que o eventual vencedor desse certame possa celebrar acordos com outros municípios dentro de um sistema de consorciamento, mas dentro, respeitando, obviamente, a regra que está sendo implantada com a mesma rigorosidade daqui do manejo aqui de Maringá.
Muito bem. Deixa eu trazer aqui umas outras questões que eu acho que são importantes. Como que ficam as cooperativas atuais de reciclagem? Porque, ao que parece, essa tecnologia permite a incineração completa do lixo, né? Então, mesmo que a gente não tenha material a ser reciclado, quer dizer, mesmo que a gente não tenha um sistema de reciclagem, dá para fazer o aproveitamento na incineração, lá no tratamento de resíduos. Então, como que ficam as cooperativas, afinal?
Tudo bem. Hoje, ainda pela manhã, nós tivemos reunido com as cooperativas, junto com a Unitrabalho lá da UEM, buscando uma solução de regulamentá-las, inclusive que o município, eles estão com problema documental, o município tende, está com vontade, está com decisão de contratar essas cooperativas para prestação de serviço, mas para isso elas têm que estar regulamentadas. Então, eu tive uma reunião muito grande lá, tem umas 25, 30 pessoas lá na secretaria hoje, bastante interessante, saíram com ações pragmáticas. Primeiro detalhe, que é importante. Na estatística mundial, você pode procurar lá na Autoridade Europeia Ambiental, exatamente os países que têm o índice de aproveitamento energético de resíduos são exatamente os países que têm melhor eficiência no processo de reciclagem. Então, a tendência, ao contrário do que se fala, às vezes, que vai acabar com a reciclagem, não. Os números, a estatística mundial mostra o contrário. Segundo, nós temos um volume enorme de resíduos que não são passíveis de incineração. Por exemplo, o exemplo do vidro, né, que ele é totalmente reciclável em todo o seu ciclo de vida. Nós temos problemas também com eletroeletrônicos que não se prestam para esse tipo de... Nem podem, que são resíduos de outra categoria que poderiam estar sendo incinerados. Então, nós temos, primeiro, ótimas condições em outras áreas para aproveitar essa mão de obra dos catadores, desmontar sofá, volumosa, são aqueles problemas que a gente sempre recebe aqui. Nós temos um número muito reduzido de pessoas envolvidas no sistema de cooperativa. Hoje nós temos menos de 60 pessoas,
certo,
em todas as cooperativas. Então, assim, é um problema que Maringá, diferentemente de outros grandes centros, que você tem um empobrecimento geral da população, a condição social menos favorável, você tem muitas pessoas na catação, porque basicamente as pessoas optam por esse mercado por falta de opção no mercado formal, diferente do que está acontecendo aqui. Então, nós temos plena consciência e estamos negociando com as cooperativas de poder ocupá-los o máximo possível. De qualquer forma, nós não dispensamos. A reciclagem é a opção número um dentro do compartilhamento das soluções, né? Vamos fazer a coleta seletiva, vamos ampliar dentro de uma responsabilidade de processo, uma responsabilidade sistêmica. E o que nós vamos levar para a usina são os rejeitos. Aquilo que não se presta, não foi colocado para reciclagem efetivamente, ou que não tem viabilidade. E não ter viabilidade, Ronaldo, também é a viabilidade econômica, porque às vezes você tem vários tipos de resíduos que se parecem potencialmente recicláveis, mas que eventualmente ou regularmente no mercado não tem um sistema de comercial que viabilize, porque o reciclador está muito longe da nossa base e tal. Então, nós estamos, primeiro, tratando com muita responsabilidade as cooperativas, incluindo-as no processo, né? Mas rumando, né, para que, assim, se a gente tiver muito sucesso econômico, nosso país, de fato, desenvolver, nós vamos ter se Deus quiser, em pouco tempo, muito pouca gente nesse necessitando tá trabalhando no lixo. A gente conversa com os catadores e pergunta, qual de vocês quer estar preparando o filho para ser um catador? E todos falam, são unânimes em dizer que não querem ninguém da sua família. Então, na verdade, hoje é uma opção de atividade laboral, mas não é exatamente um sonho profissional dessas pessoas. Então, vamos arrumar para isso, mas com toda a tranquilidade do mundo que, na situação atual, nós temos plena capacidade de aproveitar integralmente essa mão de obra trabalhadores, estimular fortemente a questão da reciclagem, e isso não vai afetar absolutamente nada no processo de aproveitamento energético, porque ele só deverá, conforme prevê a lei, ser aproveitado os rejeitos. Aquilo que não tem viabilidade técnica, ambiental ou econômica de ser colocado no processo de reutilização ou reciclagem.
Nada vai ser aterrado, secretário?
Olha, nós temos, obviamente, uma previsão dentro do... Ah, isso é uma outra fonte de receita que pode vir a acontecer. Nós colocamos, dependendo da tecnologia, você produz de 1 a 15% de cinzas ao final do processo, né? De aquilo que não se aproveitou energia, conforme a tecnologia. E, obviamente, nós previmos que isso deva ser aterrado dentro de um sistema de aterramento industrial que é muito mais severo, com encapsulamento dessa cinza. No mundo todo, esse material é usado, né, principalmente na Europa, é um material nobre que pode ser usado para blocos cerâmicos, pode ser utilizado principalmente como subbase de asfalto. Né? Quando você vai fazer o asfalto, você tem uma camada compactada, aí você coloca essa manta para depois chegar com o asfalto em cima. Se isso vier a acontecer, nós tiramos essa conta do item despesas e pode vir a beneficiar na redução da nossa tarifa. Só que quem vai responder isso é o órgão licenciador, o órgão ambiental, que ao final do processo de licenciamento, que é bastante rigoroso, vai nos dizer se esse material, que é inerte, basicamente, é um material que não tem agravos à saúde, né, pela sua composição, desde que aplicada adequadamente, então ele deixa de sair da conta de despesas e possa nos beneficiar. Então, assim, obviamente o projeto prevê um aterramento, uma parcela disso, dentro de um processo muito menor, muito menos volumoso de aterramento industrial, que tem um trabalho especializado, mas temos consciência de como nos maiores países mais rígidos ambientais da legislação ambiental do mundo, utiliza esse material para essa aplicação nobre, que é para a pavimentação asfáltica. Se for possível, seria nosso intuito, mas isso quem vai responder é o órgão licenciador.
Muito bem. Para a gente terminar esse papo, secretário, sei que tem muitas outras informações que a gente pode explorar, mas eu acho que é importante falar sobre poluição. Porque fala-se muito, e hoje existe por parte, inclusive de alguns ambientalistas, e a gente não está falando disso aqui em Maringá, mas inclusive na Europa, algumas críticas a esse sistema, que ele pode trazer prejuízos ambientais, tanto do ponto de vista de contaminação de lençol freático, coisas do tipo, como também de geração de doenças, porque ele iria para o ar parte dessa poluição gerada, né, de cinzas, enfim, e isso poderia levar inclusive ao aparecimento de câncer na população. O que nós temos de comprovação científica de que esse sistema é seguro?
Bom, existem muita gente fatalista e existiam no passado sistemas que não tinham nenhum tipo de proteção ambiental, não tinham essas tecnologias para fazer essa proteção. Os sistemas modernos, isso nós estamos prevendo no nosso sistema, e inclusive as exigências que nós estamos fazendo das emissões, você não tem como lidar com lixo sem ter algum tipo de emissão, ou de metano, que é 21 vezes...
Nem aterro sanitário.
O aterro sanitário produz metano, que é 21 vezes mais poderoso do que o carbono, que todo mundo se preocupa. Então, é um gás significativo. E o sistema que nós estamos promovendo, e todo um sistema de monitoramento online que você faz com os órgãos gestores, ele não tem agravo à saúde. Nós trouxemos especialistas, temos avaliado isso, que isso não tem capacidade individualmente de afetar a saúde da população. Né? Se comparado a outros sistemas poluidores, por exemplo, nossa frota de automóveis, ela é ínfima perto do que a frota de automóveis nós joga de metais pesados hoje na atmosfera que a gente convive todo dia. Então, a preocupação é essa, o sistema de licenciamento é rígido, cerca de 40, 45% do custo final de uma usina desse sentido são o sistema de tratamento de gás, de proteção. É um sistema totalmente fechado, né? Seguro, com emergências e contingências que garantam que a ação individual da usina não vai afetar a qualidade de vida das pessoas nem a saúde delas. temos visto isso, as autoridades de primeiro mundo têm mostrado os dados, nós temos acompanhado, é uma maior preocupação nossa, obviamente, é com a saúde da população. Estamos bastante tranquilos, porque temos falado com várias autoridades. A gente respeita as opiniões diversas, mas temos falado com especialistas, com técnicos qualificados para isso. E estamos estudando aí, Ronaldo, a possibilidade de instalar aqui na cidade, ainda antes do funcionamento dessa usina, que isso também deve acontecer daqui três anos, mais ou menos, de 24 a 30 meses, da gente tentar instalar um sistema de monitoramento de emissões atmosféricas aqui na cidade. Aqui no Paraná, se não me engano, acho que só Curitiba hoje que tem uma estação fixa de monitoramento. Há uma intenção do governo do estado do Paraná de instalar outras estações, então nós estamos procurando alternativa ou em parceria com o governo ou o próprio município para que a gente possa começar a fazer esse monitoramento das emissões atmosféricas na realidade de hoje e poder, para que fique num processo bastante tranquilo, porque a usina ela vai estar ligada online na nossa agência reguladora, nós vamos ter minuto a minuto como é que está se comportando os gases, a emissão e o tratamento desses gases lá. Então, veja bem, é rigoroso, nós temos órgãos de fiscalizações, principalmente o Instituto Ambiental do Paraná e outros que possam vir, a própria agência reguladora, estabelecendo parâmetros bastante rígidos. Então, a gente está, obviamente, com a responsabilidade que uma decisão dessa natureza toma, né? A gente vai levar essa responsabilidade para nossas vidas pessoais, mas com muita confiança técnica, tecnológica, discutindo, indo visitar, vendo dados, vendo os números. Obviamente, se isso não for feito dentro da responsabilidade de um projeto moderno, inteligente e comprovadamente eficiente, nós não vamos nos prestar a experimentações, porque tem várias tecnologias experimentais por aí. Nós queremos uma tecnologia comprovada, medida, certificada por órgãos de referência. Nesse momento, a novidade sempre assusta, Ronaldo. É natural a curiosidade das pessoas, mas nós estamos com absoluta tranquilidade, com dados técnicos, com profissionais responsáveis. Trouxemos aí, em 15 de dezembro, aí, um dos maiores especialistas em emissões atmosféricas do país, né? O professor Noril, lá da CETESB de São Paulo. Então, sabe, obviamente a gente respeita a preocupação das pessoas, mas a gente não pode cair na armadilha do alarmismo, né, de algumas pessoas que não tem necessariamente, ela tem um achismo, pegou uma matéria de uma outra pessoa que né, fica reproduzindo um discurso de outrem sem que isso se comprove. Há que ter responsabilidade. Queimar lixo sem todo o cuidado tecnológico, de fato, é perigoso. A gente fazer o aproveitamento energético com proteção ambiental é inteligente para o meio ambiente, é inteligente para a saúde das pessoas, para a saúde ambiental, para que a gente possa garantir a qualidade de vida das gerações presentes e futuras.
Quer dizer, dizendo de uma maneira muito popular, queimar lixo tem várias formas.
Tem várias
formas. E a gente pode fazer isso com responsabilidade ou sem responsabilidade. Sem responsabilidade, o estrago ambiental está feito. Com responsabilidade, perfeito, a gente tem um bom controle.
E é o que nós estamos convidando a população para acompanhar todo esse processo nosso, vai ser absolutamente limpo, transparente. Às vezes as pessoas não concordam com o nosso raciocínio, mas não deixamos de prestar essas informações públicas. E tem muita tarefa, essa usina não começa a funcionar amanhã, nós temos todo um processo de licenciamento ambiental, que é a nossa luta nesse momento, de fazer um processo bastante rígido. O IAP está definindo um termo de referência, do EIA-RIMA, né, que é o Estudo de Impacto Ambiental, Relatório de Impacto do Meio Ambiente, para que a gente possa alcançar essas garantias. E outra, a usina não entra em funcionamento sem fazer o teste de queima, sem se tudo isso que a gente colocar no projeto agora seja comprovado na prática, com os técnicos monitorando ao vivo e a cores lá, o trabalho sendo feito. Então, é muito sério, é muito responsável, todos os envolvidos acabam respondendo pessoalmente se não fizer o trabalho como reza a cartilha.
Muito bem. Secretário, foi um prazer recebê-lo. Muito obrigado. Boa tarde.
Muito obrigado. Boa tarde a todos.